Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Ex-vereador de Cascavel é condenado a devolver R$300 mil à Câmara. Vamos saber os detalhes com Rodrigo Silva.
O ex-vereador de Cascavel, Robertinho Magalhães, foi condenado a devolver à Câmara Municipal mais de R$325 mil. Ele também teve os direitos políticos cassados por 5 anos. A decisão foi expedida pela Vara de Fazenda Pública de Cascavel e cabe recurso. De acordo com o Ministério Público do Paraná, autor da ação, o ex-vereador usava assessores parlamentares para anotar reivindicações de moradores. Isso era feito para promoção eleitoral, usando dinheiro para benefício próprio. Magalhães disse que está com a consciência tranquila, de que não fez nada de errado e vai recorrer da decisão. De Curitiba, Rodrigo Silva.
As contas de luz que estão atrasadas podem ser pagas com cartão de crédito. A Copel está fazendo um projeto piloto. Nós já divulgamos detalhes aqui no Paraná de hoje, mas na reportagem agora você vai saber como solicitar este tipo de pagamento também.
A Copel implantou um projeto para facilitar o pagamento de contas atrasadas e assim evitar o corte de energia. Agora os consumidores vão poder pagar as dívidas em até 12 vezes. A ideia é dar a opção de pagar as faturas em aberto com cartão de crédito, quando o técnico da empresa for realizar o corte no fornecimento. O projeto conta com 20 eletricistas e ainda está em fase inicial de 90 dias. Se houver um retorno esperado, a proposta vai se estender a todo o estado. De acordo com o gerente de procedimentos comerciais da Copel, Edson Ribeiro da Silva, o projeto já apresentou resultados.
Na primeira semana já foram 200 cortes evitados, de 20 a 30 cortes por dia. Então, como são 20 equipes em uma semana, deu um percentual de mais ou menos 10 a 15% de sucesso de pessoas que pagaram em campo. Essa que é a nossa intenção, é uma facilidade para o consumidor, para que ele não tenha o serviço interrompido.
O sistema funciona online, gerando as contas em atraso na própria máquina que aceita cartões de débito e crédito. Feito o pagamento, o consumidor recebe o comprovante por mensagem de SMS. Mas o gerente Edson Ribeiro da Silva alerta, principalmente para os cuidados ao realizar o pagamento.
Todas as equipes da Copel são identificadas com o veículo da Copel ou da empresa terceirizada, tem um adesivo no veículo a serviço da Copel, ele tem um crachá de identificação e, além disso, ele só recebe com a maquininha de cartão de crédito, não recebe em dinheiro. E ele também não tem o valor da conta. Então, só com o número do CPF ou com o número da unidade consumidora que consta na conta de energia, digita na maquininha e já aparece o valor. Então, a pessoa pode conferir o valor e ver se realmente é alguém da Copel ou não, né? Então, se o eletricista não souber o valor, quiser pegar qualquer valor ou se não tiver corretamente identificado, não é da Copel.
Quando o corte é inevitável, o prazo para religação é de até 24 horas para domicílios em áreas urbanas e de até 48 horas para áreas rurais, contadas a partir do pagamento junto à Copel. De Curitiba, Jennifer Santos.
Um alerta da Unicef, crianças deportadas em alguns países correm graves riscos. Isto porque o índice de violência, quando são deportadas, tem aumentado.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, alertou que crianças migrantes do México e da América Central estão correndo graves riscos ao serem deportadas. Num relatório divulgado nesta quinta-feira em Nova York, na cidade do Panamá, a agência informou que causas como violência extrema, pobreza e falta de oportunidades não apenas provocam a migração do norte da América Central e do México, mas também são consequências para deportações realizadas pelos Estados Unidos e pelo México dessas crianças. El Salvador, Guatemala e Honduras foram os países citados no estudo, com altas taxas de homicídio de crianças e extrema pobreza. Mary, da Guatemala, diz que onde vive, a cada 3 dias, uma pessoa é assassinada.
Aqui, no departamento, em área, há muita violência, sim.
O Unicef pediu aos governos que cooperem entre si para implementar medidas que aliviem as causas da migração forçada e irregular, protegendo as crianças refugiadas e imigrantes. O relatório analisa desafios e perigos enfrentados por milhões de crianças na região, que são vítimas da pobreza, da violência, da indiferença e do medo da deportação. A declaração foi dada pela diretora regional do Unicef na América Latina e no Caribe, Cristina Perceval. Ela lembrou que, em muitos casos, as crianças são levadas de volta para casa sem terem um lar e acabam na mão de gangues. Entre 2008 e 2016, pelo menos uma criança morreu por dia em Honduras. Zoe disse que o pai o convenceu a sair de casa em busca de uma vida melhor e de proteção.
Meu papai o fez por cuidado de nós, porque ele quer uma vida melhor para nós. Qualquer papai deseja isso, verdade, para seus filhos.
Ainda de acordo com o estudo do Unicef, o estigma é um outro problema para as crianças centro-americanas deportadas. Elas ficam conhecidas pelo fracasso de chegar ao México ou aos Estados Unidos. O estigma também dificulta a reintegração delas na escola e, no caso de adultos, a encontrar um trabalho. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
Um assunto muito discutido nesses momentos, as fake news, estão entre os conteúdos mais disseminados no meio digital. Órgãos públicos e a própria imprensa têm firmado parcerias para monitorar notícias falsas. Mas será que os meios digitais conseguem, de forma eficiente, combater a propagação dessas falsas informações? Vamos saber na reportagem.
Com o crescente uso das redes sociais e ferramentas virtuais, a informação vem se propagando de maneira cada vez mais rápida. Qualquer pessoa pode compartilhar notícias, sejam elas verdadeiras ou não. Esse é o maior desafio da atualidade. Como monitorar notícias falsas? O Tribunal Superior Eleitoral e vários veículos de comunicação firmaram parcerias para combater as fake news. De acordo com o especialista em tecnologia e marketing digital, o professor Diniz Fiore, após a polêmica propagação de notícias falsas em sua rede nas eleições americanas, o Facebook tem adicionado recursos e formulado estratégias para monitorar a propagação de notícias falsas.
Após esse episódio, o Facebook já colocou ferramentas para inibir as fake news. Já está desenvolvendo um algoritmo, né, inteligência artificial, para que ele automaticamente preveja o que pode ser fake news para ir para uma análise. Esse algoritmo ainda não está completamente rodando no Brasil, ele não roda. No Brasil, ele fez parceria com algumas agências de notícias, e através de denúncias do usuário do que pode ser fake news, essas agências validam aquela notícia como um fato, como um fake. Isso vai aparecer isso nas páginas, o Facebook vai notificar para as páginas que produzem fake news ou disseminam fake news, para que essa página ela perca o engajamento, né, perca o alcance, e ela pode até ser excluída do Facebook.
A maior propagadora de fake news é a rede de conversação WhatsApp, que tem agido também para monitorar notícias falsas. Mas para ele, o grande filtro para monitorar notícias falsas continua sendo o próprio usuário.
O que o WhatsApp fez muito recentemente, né, ele reduziu, a pessoa que não pode encaminhar a mesma notícia ali para um número muito grande de pessoas. Ela já reduziu esse número justamente para tentar inibir que um conteúdo, a pessoa vá disseminando ele para vários grupos, para várias pessoas. Mas o grande filtro, né, na verdade, acredito que ainda é o usuário. Se o usuário desconfiar que qualquer notícia tenha conteúdos, principalmente antigos, como veja isso agora, é muito perigoso, compartilhe com seus amigos, geralmente esse tipo de conteúdo que pede já o compartilhamento, ele tem ali uma chance grande de não ser totalmente verídico.
Recentemente, o Facebook deletou 32 contas suspeitas que administravam perfis e páginas falsas na rede social e no Instagram. Elas são suspeitas de ter atuado disseminando informações falsas nas eleições americanas. O monitoramento de fake news deve ser constante. Assim, as redes sociais e plataformas digitais podem mostrar que se preocupam com o usuário e não apenas com o potencial viralizante da publicação. De Curitiba, Rodrigo Silva.
Paraná de hoje, terminando, sexta-feira, 17 de agosto de 2018. Eu sou a Lígia Gabriele, fico por aqui e desejo para você um ótimo fim de semana. Descanse bastante, aproveite seus dias de folga. Segunda-feira a gente se encontra.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.